Começa agora, Atletas no Ar. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
Seguimos cheios do Espírito Santo. Se a vitória pertence a Deus, a única maneira de vencermos é permitindo que Ele controle nossas vidas. Pai, limpa-nos das coisas que nos afastam de Ti. Enche-nos com o Teu Espírito e mantém-nos próximos da fonte da água viva. E comigo na corrida por uma medalha incorruptível, ele, o menino de ouro, Marcelo Fávero. Fala, fera!
Fala, meu mano Luvio Henrique. Fala, meus manos e manas de Atletas no Ar. Sim, chegamos e o programa de hoje vem com a seguinte escalação. O CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, com o primeiro episódio da série Obesidade. Por que a obesidade é uma doença de causas multifatoriais? Tem também dois toques com o atleta guia Wendel Silva, a segunda parte. Coração de Atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher. E também ela, sempre presente, a última volta. Por isso, continue conosco, porque está começando mais um...
Atletas no Ar!
Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
Atletas no Ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. Nos dois toques de hoje, ouviremos a segunda parte da resenha com o meu mano Wendel Silva. E menino de ouro, quero ouvir a primeira parte destes dois toques. E aí?
Ah, Luvian, é fácil. Perdeu algum ou quer ouvir novamente este ou um dos anteriores, e mais precisamente a primeira parte da entrevista com o Wendel Silva, acesse lá www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em Atletas no Ar. Fique à vontade, sirva-se à vontade. E vamos para o primeiro quadro do programa de hoje com CISA.
CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor. Saúde.
Saúde. A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal. No Brasil, os índices de indivíduos com excesso de peso têm saltado significativamente, passando a ser uma questão de saúde pública. Ouça o que diz Carolina Ribeiro, gerente da Gerência de Serviços de Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e Andriele Haddad, nutricionista também da Gerência de Serviços de Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal que leva ao aumento de peso. Ela é uma doença multifatorial, então não existe um fator que seja mais importante do que outro para o desenvolvimento da obesidade. Podem envolver questões psicológicas, uso de medicamentos, mau hábito alimentar, sedentarismo.
Tem as causas genéticas, pode ter alterações de genes que vão propiciar ou não esse desajuste, fatores hormonais. Ou a gente pode ter também os fatores sociais, econômicos, A obesidade, ela pode trazer riscos à saúde por si só, pela sobrecarga que ela traz ao organismo, tanto para o sistema ósseo, sistema muscular, sistema digestivo, pâncreas. Ela está diretamente relacionada com o ocasionamento do diabetes, da hipertensão.
A obesidade, ela não é apenas uma questão de força de vontade. Depende do ambiente em que a pessoa está inserida, depende da oferta de alimentos no ambiente em que a pessoa reside ou que ela trabalha.
Tudo isso vai impactar tanto nas escolhas quanto no acesso e são fatores muito mais amplos do que ter vontade ou não. O ambiente obesogênico é aquele que propicia o surgimento da obesidade por atrapalhar as escolhas alimentares e as possibilidades de atividade física. Então, um ambiente em que você não tem nenhum acesso à compra de alimentos saudáveis perto, que você não tem segurança ou calçamento para que a pessoa possa fazer uma atividade física por ali. Muitas das vezes, a dificuldade de acesso vai estar relacionada com o fator econômico. Muitas das vezes o trabalhador ele tem que se deslocar para locais distantes para trabalhar e quando ele volta, ele não tem acesso a um comércio aberto, ele não tem acesso a uma feira livre.
As políticas públicas do setor saúde são fundamentais para o desenvolvimento de ações em outros setores. Não é possível realizar um enfrentamento da obesidade sem que haja ações intersetoriais. Então, a política pública do setor saúde, ela já deve ser realizada em parceria com outros setores do governo. O enfrentamento da obesidade deve envolver várias frentes, como educação, saúde, agricultura, justiça, a participação da sociedade civil também é muito importante. Então, as políticas públicas, elas podem contribuir de forma intersetorial de várias formas. A partir do incentivo da alimentação adequada e saudável em vários ambientes.
Alimentação escolar, favorecendo que a escola tenha um ambiente mais saudável. Segurança social, permitindo com que a pessoa tenha segurança para fazer atividade física. Esporte, lazer, a pessoa tenha um local adequado para fazer uma atividade física. O setor agricultura pode promover oferta de feiras livres em várias localidades ou em horários alternativos para que as pessoas possam ter escolhas.
Incentivando a agricultura familiar, a agricultura sustentável, o produtor local, alimentos regionais.
Com certeza as políticas públicas elas podem propiciar a prevenção da obesidade a partir do momento que os setores envolvidos eles se responsabilizam pela gravidade dos problemas que a obesidade traz, tirar o foco do indivíduo, da responsabilidade da falta de vontade, trazer para as políticas públicas.
No próximo programa, seguiremos com mais um episódio da série Obesidade, sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta. Mais que atleta, humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em lovianhenrique.com. Fique agora com Dois Toques.
Dois Toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
E no quadro Dois Toques de hoje, seguimos com a segunda parte da resenha, da conversa, da entrevista com o atleta guia Wendell Silva. Ele que é tricampeão brasileiro, foi campeão mundial na França em 2013, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e também prata nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro no ano de 2016. E Wendell, o atletismo paralímpico ele é dividido por classe, certo? E você pode explicar como é que é feita essa divisão entre os atletas?
Posso sim. No atletismo paralímpico são classificados por deficiência, né? Existem os deficientes visuais, que é T11, T12 e T13. T11 são cegos totais, né? T12 são baixa visão. E T13 também são aquele requisito de visão também, que é abaixo do T12. Porque o que acontece? T11 e T12 têm direito a correr com guia. Já os T13 não têm direito a correr com guia. E aí é como se fosse uma prova convencional também. Porém, eles têm dificuldade também na visão, né?
Hoje você corre pela classe T11 com o Daniel.
Corro pela classe T11 com o Daniel, para cegos totais.
E você tem alguma preferência entre competir com mulheres ou com homens?
Tenho. É o que eu costumo dizer. Quando eu competi com a Terezinha Guilhermina em 2013, as pessoas falam assim, ah, porque é mulher é mais fácil. Mas é bem mais difícil pelo fato de você entrar na passada do atleta. Não que não temos que fazer isso. Sendo para homem ou para mulher, tem que ser isso. Porém, eu me senti mais cansado e eu tive que trabalhar muito mais para adaptar a corrida dela. Então, para trabalhar com mulher, é um pouco mais difícil, né? Pelo fato da corrida, da amplitude de passada e até mesmo do ritmo de prova. Já você trabalhar com homem, hoje eu penso, falando por mim, que é mais tranquilo pelo fato de o homem também ser, o trabalho ser intenso, como se fosse individualizado para mim, entendeu? Então, hoje eu tenho uma carga de treino muito forte, que eu preciso treinar individual também e treinar com o meu atleta. Eu preciso estar 100% acima do meu atleta. Então, eu consigo lidar com a prova, lidar com o trabalho diário com ele pela facilidade que eu tenho de estar correndo sozinho. Então, a corrida não muda tanto, até mesmo por conta da altura, por conta da qualidade que meu atleta Daniel tem. Então, acaba sendo mais fácil para mim.
E nesse gancho, Wendel, você pode detalhar quais são os treinamentos que vocês fazem para os passos serem harmonizados, as suas orientações no pré, no durante e no pós-corrida também?
O que acontece? O atleta e o guia é uma pessoa só, né? São dois atletas, mas eles têm o mesmo objetivo. O treino da gente é baseado em muita coordenação, né? Porque a gente precisa estar sincronizado 24 horas. Então, eu costumo dizer, eu costumo brincar com o Daniel, que até o pensamento da gente precisa ser igual, entendeu? Tanto extra pista, tanto dentro da pista. Porque a gente tem um objetivo, né? Que é conquistar a medalha, é conquistar o campeonato, é conquistar o índice, é conquistar o recorde. Então, a gente tem um trabalho bem intenso com o nosso professor, que é de coordenação, que é de habilidade motora. Então, o treino do atleta individual para o atleta visual não tem diferença, porque ele vai só correr. A única dificuldade que tem, e quem tem, é o atleta visual, que ele, infelizmente, ele acaba evitando certos movimentos de trabalho por segurança, né? Porque ele não consegue ter o controle do movimento. Mas eu e meu treinador fazemos de tudo para que o Daniel consiga fazer todos os exercícios que um atleta de alto rendimento como o Daniel precisa.
É a dupla Bebeto e o Romário da pista de corrida, né?
Isso aí.
Precisa também desse entrosamento.
Entrosamento.
E em média, quantas competições vocês têm por ano?
Oh, eu e o Daniel, a gente calcula para fazer no máximo aí de 6 a 8 competições por ano, né? Porque é onde desgasta muita gente. Então, a gente não consegue fazer mais de um pico no ano. Então, a gente almeja ali o índice que geralmente toda competição exige. E aí, a gente, antes dessa certa competição, a gente faz ali de 3 a 4 competições antes, para depois que a gente firmar o índice, fazer só as competições, só as provas durante a competição, que é semifinal e final, ou eliminatória, semifinal e final. Então, a gente trabalha aí com a meta de 6 a 8 competições anuais.
E já no que diz respeito ao dinheiro, né? Como funciona o retorno financeiro para um atleta guia? O dinheiro ele vem de patrocinadores?
Isso, o dinheiro vem direto do Comitê Paralímpico. O Comitê Paralímpico, assim, nós atletas guias não temos do que reclamar. Tanto é que acaba que somos valorizados, não que não devíamos ser valorizados, devemos ser muito valorizados sim, como somos e como pretendemos ainda ser, né? Não é tanto financeiramente falando, mas assim, as pessoas conhecem o nosso trabalho, né? Que é um trabalho de amor mesmo, né? É de gratidão mesmo. E aí o retorno não tenho do que reclamar, porque tem atletas do convencional aí, que é atletas que foram para a Olimpíada, que não, infelizmente ainda não chegou no nível de um atleta guia tipo top, no caso, porque o comitê ele divide os níveis, né? Então, se você tem 1 a 2 medalhas de competições internacionais, você recebe um incentivo. Se você tem 3 ou 4, você recebe outro incentivo. Se você tem 5 ou mais incentivos, o seu incentivo é o estrelato do esporte, né? Assim, é um nível que eu me enquadro hoje, porque eu e mais outro atleta que chegou nesse nível aí, que é o nível top, né? O nível topo, que já temos medalhas em todas as competições internacionais. Então, a divisão é por níveis, né? Se você tem uma medalha X, você tem esse valor. Se você tem a medalha Z, é um valor e daí por diante.
E como você comentou, né, dentre tantas conquistas, qual medalha você guarda com mais carinho, aquela que é a sua xodó? Tem alguma?
Cara, tem assim, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com todos os atletas, porém, como que era esse meu trabalho com os atletas? Era diretamente no dia da competição, entendeu? Então eu não tive um convívio, não tive uma rotina diária, eu já meio que peguei o atleta pronto, então só estava preparado para correr e fui lá, corri e ganhei a medalha. Mas só que eu tenho que reconhecer que quem fez todo esse trabalho foram os atletas guias que não conseguiram estar em boa forma física no dia da competição alvo, né? Que foi como aconteceu com Felipe Gomes, que o guia dele é o excelente guia, que é o Jonas. Então ele se machucou lá em 2016, eu tive essa oportunidade de estar guiando o Jonas. Como aconteceu com a Jerusa, que o guia dela era o Luiz Henrique, que ele se machucou e eu entrei em cima da hora e fiz o melhor resultado da vida da Jerusa. Então, o meu xodó hoje em dia, a medalha que eu guardo e vou guardar para sempre, eu tenho medalhas de todas as competições internacionais, mas como eu tive o privilégio de estar trabalhando com o Daniel e estarmos focado em uma medalha, que era a medalha paralímpica, que infelizmente por conta de uma fatalidade não conseguimos chegar ao pódio, mas a medalha que eu tenho como xodó é a medalha dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Porque ali foi algo que a gente planejou, né? A gente trabalhou ali final de 2016 para esse ciclo de 2020, aonde no meio desse ciclo aí tinha os Jogos Parapan-Americanos, que aí foi onde fomos campeões dos Jogos Parapan-Americanos de Lima.
E nesse cenário, então, do atletismo paralímpico, quais são os principais nomes?
Dos atletas?
Isso.
Ah, se você... Primeiro eu vou falar sobre o Daniel, que é algo que eu já trabalho diretamente com ele. Mas o nosso estrelato do cenário paralímpico tem muito atleta bom, entendeu? Eu vou falar dos visuais, ó. Tem o Daniel Mendes, tem a Silvânia Costa, tem o Ricardo Gomes, tem a Jerusa, tem a Lorenz Poladori. Ah, tem diversos atletas, mas os nomes fortes aí hoje que eu posso te indicar mesmo diretamente é a Jerusa, que é a nossa atual recordista das provas dos 100 metros. E também tem o Felipe Gomes, Daniel e Lucas Prados, que os nossos velocistas de provas masculina e feminina, eles sempre estão no top 3 a nível mundial.
Então, o Brasil está realmente bem representado e aguardamos aí mais medalhas para as Paralimpíadas de Paris 2024. E recentemente, Wendel, você foi ao Japão, lá do outro lado do mundo, para disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Conta para a gente como é que é o bastidor de um evento tão grande, o melhor, do maior evento multiesportivo de todos.
Cara, assim, eu já tinha tido a experiência do Rio 2016, né? Pra mim já não era mais novidade, porém aquela ansiedade, aquele frio na barriga, nós atletas sempre vai sentir, né? Só que lá é outra cultura, é outra realidade, ali a gente tá entre os melhores do mundo, né? Então, os bastidores é algo muito intenso, né? Aquela correria, aquela preocupação, aquela pressão, mas... É uma competição meio que comum, a diferença é que acontece em 4 anos e ali só estão os melhores, só estão a nata do esporte mundial, né? E é gratificante, cara, a gente estarmos presentes ali, né? Independente da medalha não ter vindo, eu me sinto honrado e privilegiado de estar conhecendo o nível do esporte mundial, né? Que acontece de 4 anos e é onde eu realizei meu sonho, né? De estar em mais uma Paralimpíada. E agora eu já estou com foco, já comecei semana passada já o treino pensando já em Paris 2024.
E Wendel, seu japonês estava afiado lá?
Não estava. Diferente, é difícil. O pessoal lá só fala, nem inglês eles falam, só falam a língua deles mesmo. Ainda bem que a gente tem os tradutores do nosso comitê.
Mas vocês chegaram a ter contato com os atletas de outros países?
Não, ficamos numa bolha, né, dessa vez por conta dessa atual realidade que estamos vivendo, né, dessa pandemia aí. Então a gente só saía para treinar, competir e ir pro refeitório. Então a gente tem um contato ali próximo, mas um contato de conversar não temos não. Porque ficou uma coisa mais restrita, assim, sabe? Pelo fato dessa pandemia.
Então agora os planos são para Paris, né? Para 2024. E você já tá treinando com o Daniel para a próxima Paralimpíada?
Então, como a gente estava de férias, aí a gente ficamos 3 semanas de férias e voltamos a fazer alguns exercícios de fortalecimento para não voltar tão negativo para a pista e para o nosso treinador. Então, o nosso treinador deu aí mais 2 semanas para a gente, né, começar a fazer uma bicicleta, fazer uma esteira. Então, o Daniel está na casa dele, eu estou na minha casa, e aí, a partir de semana que vem, voltamos a treinar juntos.
Certo. Então, Wendel, além de ter um nome no meio esportivo, você também representa o nome de Jesus. Na sua opinião e também na sua visão, o que significa ser um atleta de Cristo?
Atleta de Cristo, cara, é você ser espelho para os outros atletas, né? Pro nosso dia a dia, pro nosso cotidiano. Que as pessoas acabam percebendo, né, a tua maturidade. Não maturidade é homem falando, mas assim, espiritual, né? As pessoas sentem que você tem alguma coisa diferente. E essa diferença tá pregada no semblante da gente, que é a felicidade e o comportamento, né? Então, eu vejo isso, que ser um atleta de Cristo exige muita, muita atenção, né? A gente não ficar disperso com o nosso meio, né, atlético. Então as pessoas percebem quem o Wendel é, quem o Wendel atleta é, quem o Wendel atleta de Cristo é. Então não precisamos nem agir, né? O nosso jeito mesmo cristão já revela quem somos.
Então quando você sobe ao pódio, são duas bandeiras que você levanta, né?
Sim.
Do Brasil e também de Cristo.
De Cristo. Verdade.
Então, para terminar, você quer compartilhar com nossos ouvintes suas redes sociais ou também divulgar algum trabalho?
Então, eu queria que vocês, nossos ouvintes, até mesmo vocês, acompanhassem o Cenário Paralímpico, nos seguissem lá nas redes sociais, na minha rede social, na rede social do Daniel, e nos apoiar de alguma forma, compartilhando nossas fotos, nossos vídeos, e entender um pouco mais do Cenário Paralímpico.
É isso aí, fica o convite então, aliás, um baita convite. O esporte paralímpico é simplesmente sensacional, vale a pena sim acompanhar. Então hoje eu conversei com um atleta guia multicampeão e um atleta de Cristo, Wendel Silva, sobre o atletismo paralímpico e sua carreira. Muitíssimo obrigado pela conversa e até uma próxima vez, Wendel.
Eu que agradeço a oportunidade aí, espero ter compartilhado um pouco da minha história, continuar motivando nossos próprios atletas de Cristo e as pessoas que estão precisando se encontrar com Deus.
É isso aí, Renata, agora vamos para o coração de atleta.
Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes?
Ah, meu mano Marcelo Favero, depois destas participações, como está o seu coração?
Como você gosta, Lovian, retumbando.
Alegria, bate coração. Então, com o nosso parceiro Paulo Vescher, preparar, apontar, vai.
Atos 20:24 diz assim: mas minha vida não vale nada para mim, a menos que eu use para terminar a obra que me foi designada pelo Senhor Jesus, a obra de contar aos outros as boas novas sobre a sua maravilhosa graça. Treinamento, família, estudos, trabalho. Na verdade, muitas prioridades bombardeiam a vida de um atleta. E às vezes, uma prioridade pede passagem sobre outra. Mas e as prioridades de Deus em sua vida? O Criador do céu e da terra tem um design, um propósito perfeito para a sua vida. Conhecer e viver as prioridades de Deus que o criou vai fortalecer você para viver como um campeão em todas as áreas da sua vida. Sua vida deverá testificar da graça infinita de Deus. Uma vida digna deve ser vivida na presença de Deus, para a glória de Deus. Vamos terminar a corrida e completar a tarefa que Jesus nos deu. Mesmo em momentos em que não entendemos os planos de Deus, podemos ter a certeza de que Ele tem um propósito para as nossas vidas, que Ele está conosco, nós jamais estaremos sozinhos. Ele é o autor de toda a vida. Ele conhece seus planos para você e tudo está de acordo com sua vontade. Ele deu sua vida por nós. Faça valer a pena. Divulgue o amor de Deus dentro e fora do campo de jogo. Seja um testemunho vivo e compartilhe as boas novas às pessoas que estão ao seu redor, que Deus tem colocado ao seu redor. Para isso, busque a Deus em oração. e na sua palavra. E o Espírito Santo vai agir através de você. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
Retumbou! Então, seguimos com o tanque cheio para a última volta.
Última volta!
Chegamos na linha de chegada em primeiríssimo lugar e o programa de hoje teve a apresentação e produção do meu mano Lovian Henrique e de Marcelo Fávero, trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, Pedro Campos, Thiago Liza e Lilian Claro. E as vinhetas, Lovian?
As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, sim, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline, aquele Shukran. Para todos os nossos ouvintes, por todo mundo, um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, para o meu melhor um quarto, a minha Hadass Esther. Até o próximo programa, porque este foi mais um...
Atletas no Ar!
Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou contato@atletasdecristo.org. Escreva para a Caixa Postal 1813, CEP 04626970, São Paulo, capital. Atletas no Ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.